Estamos agora em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. Na verdade, é uma continuação, embora o tema de 2 Samuel é o reinado de Davi. Então, continua com a história de Davi. Existe uma diferença entre 2 Samuel e 1 Samuel, porque 2 Samuel, o livro inteiro vai contar o reinado de Davi. Mas o primeiro capítulo faz parte desta história da morte de Saul. Então, apesar de mudar de livro, é uma continuação da história. Na semana passada, nós vimos algumas coisas no capítulo 31 e vimos como terminou a vida de Saul. É uma história contada em bastante detalhes e tem muitas lições para nós aprendermos, porque, como eu tenho enfatizado, normalmente as pessoas não são só Saul ou só Davi, né? Quem dera que nós fôssemos só Davi, tirando ainda algumas coisas, né? Mas, na verdade, nós temos Saul no nosso coração e temos, pelo novo nascimento, né, o desejo de nos tornarmos como Davi, mas tem muita coisa de Saul que está dentro de nós e que a gente precisa prestar atenção para que a gente possa rejeitar e que Deus possa eliminar das nossas vidas esse desejo de autopreservação, de nos agarrar a certas coisas que nos separam, na verdade. Saul estava tão preso a essas coisas que ele ficava distante do coração de Deus por causa de se agarrar a poder e, no fim, assim, simplesmente a preservação. Então, o capítulo 31 de 1 Samuel fala dos acontecimentos da morte de Saul, de como aconteceu, e depois da reação daquele povo de Jabes, né, no outro lado do Jordão, como eles foram resgatar o corpo. Mas agora nós vamos ver as reações de Davi diante da morte de Saul, e que nós vamos aprender alguma coisa aqui. Então vamos começar a leitura de 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, voltou Davi da derrota dos amalequitas. Lembre-se que Davi não sabe, aqui fala depois da morte de Saul, mas Davi não sabia da morte de Saul, pelo menos até onde o relato bíblico nos informa. Davi não sabia da morte de Saul. Essas coisas estão acontecendo paralelamente, né? Davi não foi à frente de batalha, Deus o livrou, ele encontrou todas as famílias presas e arrebatadas pelos amalequitas, foi atrás dos amalequitas, resgatou as famílias e voltou para Ziclag. Enquanto isso estava acontecendo, aconteceu também a batalha em que Saul foi morto, né? Então, voltou Davi da derrota dos amalequitas e permaneceu 2 dias em Ziclag. No terceiro dia, então, mais ou menos, isso é só uma curiosidade, mas quando Davi voltou da frente de batalha, que os filisteus não deixaram que ele lutasse, ele levou 3 dias para chegar em Ziclag. Ele agora voltou do resgate, né, derrotou os amalequitas, trouxe as famílias e as coisas de volta, e ele permaneceu 2 dias. No terceiro dia chegou um homem. Esse homem deve ter levado também 3 dias, que, né, talvez um homem sozinho pudesse ir mais rápido, mas é mais ou menos o tempo que ele levava lá do norte de Israel, onde estava, para o sul, onde estava Ziclag. Então, quando Davi chegou de volta em Ziclag, provavelmente Saul tinha acabado de ser morto, e levou 3 dias para o mensageiro chegar até ele. Então, no terceiro dia, veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rotas e terra na cabeça, que era o que eles faziam quando estavam lamentando, quando estavam em pranto, em luto, né? Chegando ele a Davi, lançou-se ao chão e se inclinou. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Respondeu ele: escapei do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: o que aconteceu? Conta-me. Davi, lógico, está muito interessado no que aconteceu nessa batalha entre Israel e os filisteus. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jônatas, seu filho, foram mortos. Perguntou Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes que Saul e Jônatas, seu filho, são mortos? Até aqui o mensageiro está trazendo uma notícia correta, até aqui, né? Ele, no fim, ele vai mentir tanto que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas nós sabemos que, pelo relato anterior, que até aqui ele contou a verdade. Israel foi derrotado, Saul foi morto, Jônatas foi morto, ele não fez menção dos outros dois filhos de Saul que também foram mortos. Então até aqui tudo bem. Agora Davi quer saber: mas como você sabe que Saul e Jônatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso ao monte Gilboa, que era o local da batalha, e Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou a Malequita. Ele mentiu em tantas coisas, né, que talvez a nacionalidade ele não pudesse mentir, mas é até estranho ele se identificar como a Malequita, porque o povo de Israel era inimigo. Né, eu não sei se ele sabia o que andava acontecendo, mas os amalequitas atacaram o bando de Davi, e Davi depois atacou os amalequitas. Quer dizer, ele dizer, mesmo que não fosse essa história de Davi, Saul tinha sido ordenado pelo Senhor para exterminar os amalequitas, então não havia, não era uma boa apresentação, não era, ele falar: eu sou amalequita, né? Eu não sei o que, que ele estava, porque aqui claramente esse moço está querendo vantagem. E isso, essa parte da história é muito importante, não é uma coisa por acaso, não é uma curiosidade apenas. Essa história é importante para a gente entender um princípio aqui. Então, ele está aqui, a grande intenção dele é ganhar uma vantagem. Saul morreu, provavelmente todo Israel sabia que Davi tinha unção, que Davi, né, faz anos, né, que Saul está perseguindo Davi, porque Davi seria o próximo rei pela palavra de Samuel. Isso é conhecimento comum, né? A Malequita, apesar de não ser Israel, ele devia saber disso, né? Claramente ele saiu lá da batalha, viu Saul morto, né? Você vai ver o que, que ele vai fazer aqui. Ele está aqui para ganhar vantagem. Então ele conta essa história pensando que vai melhorar as chances, né? Mal sabendo o que vai acontecer, né? Que vai acontecer o oposto. Então ele fala, ele conta essa história, né? Que Saul estava sendo apertado pelos inimigos e que daí Saul olhou para trás e viu esse moço e falou assim: quem é você? E ele respondeu: eu sou uma malequita. Então Saul me disse, versículo 9: aproxima-te e mata-me, porque estou com muita vertigem, estou angustiado, outra tradução fala, e toda a minha vida ainda está em mim. Que não era, sei lá, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Assim, o relato do capítulo anterior diz que ele foi ferido, provavelmente mortalmente ferido, ou seriamente ferido, pelo menos ele não ia conseguir fugir, e ele tinha medo. Esse foi o relato verdadeiro, que Saul foi ferido, provavelmente ele não ia conseguir fugir, ele tinha medo do que os filisteus pudessem lhe fazer, torturar, né, antes de matar. Então ele quis morrer, mas aqui ele conta dessa forma, que toda a minha vida está em mim, eu não... Então, versículo 10: assim me aproximei dele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei a coroa que trazia na cabeça, o bracelete que estava no seu braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então, pelo menos essa parte da história verdadeira, né, o que a gente consegue entender é o seguinte: porque quando Saul foi morto, talvez foi já escurecendo, então só no outro dia que os filisteus voltaram ao campo de batalha, acharam o corpo de Saul e seus filhos, decapitaram e fizeram aquelas coisas, levaram para a casa de seus deuses, expuseram os corpos, aquela coisa toda. Mas esse amalequita deve ter chegado no mesmo dia, né? Se ele presenciou a morte ou não, é bem duvidoso. Provavelmente ele chegou depois de morto, Saul, né? Que é a história que nós temos no capítulo anterior, que ele pediu o escudeiro para matá-lo, o escudeiro não quis, Saul caiu, se lançou em cima da sua própria espada e depois o escudeiro também. Essa foi a história verdadeira. Mas ele aqui deve ter chegado e viu. Agora, isso aqui também nos dá uma... A gente tem outras histórias no Velho Testamento que mostram que Josafá, por exemplo, quando foi para a guerra junto com Acabe, ele é um absurdo saber que o inimigo quer matar, acima de tudo, o rei. E o rei ir para a batalha, eu não estudei muito a psicologia desse tempo, né? Talvez o rei tinha que normalmente usar as identificações, né, a coroa, as identificações, as roupas de um rei, para que ele pudesse comandar, levar o seu povo adiante, né? Assim, ele era o líder, então ele comandava, ele inspirava, o rei está ali na frente, enquanto o rei está ali, todo o povo vai atrás. Devia ter alguma coisa mais nesse sentido, né? Mas a ideia assim, de um rei ir com a coroa e com tudo para a batalha, é uma ideia que é estranha para nós, porque o inimigo, logicamente, o maior trunfo seria matar o rei. Então, se o homem tem a coroa, então, de longe, os arqueiros poderiam identificar, mas Saul estava com as suas identificações, porque o homem trouxe, né, e podia provar para Davi que o rei estava morto, porque ele trouxe essas coisas, né? Então essa foi a história do amalequita, né? Vamos voltar, vamos seguir a sequência do capítulo aqui. Daqui a pouco o Davi vai reagir, até na folha eu pus aqui, a reação, três reações de Davi. E a reação de Davi à notícia, depois a reação de Davi à história do amalequita e depois... o tributo, a lamentação que ele faz. Então, eu quero lembrar, acho que talvez vocês já tenham ouvido, mas tem uma frase, não sei se foi só o Watchman Nee que disse isso, mas Watchman Nee disse que a vida cristã é caracterizada, é avaliada mais por nossas reações do que por nossas ações. O que quer dizer isso? Né? Uma pessoa pode fazer grandes obras, né? Caridade, evangelismo, pregar, até Deus usar, ações. Agora, reações são coisas que você não pode programar, porque você não sabe o que vai acontecer. De repente uma coisa te acontece, você reage àquilo, é uma coisa que você não tem tempo para se preparar. Você não tem tempo para dizer assim, bom, vai acontecer isso, então eu vou. Não é assim quando a pessoa, amanhã você vai ser entrevistado, então você começa a se preparar, eu vou falar isso, se eles me falarem isso, eu vou reagir dessa forma. Você, né, se você consegue até saber quais as perguntas que vão te fazer, então você tá super preparado. Mas reação é aquilo que você faz no calor do momento. Aconteceu uma coisa, é aquilo que você faz. E nós sabemos que Davi não foi um homem perfeito, né? Tem o relato detalhado aqui no livro de 2 Samuel, que vai nos contar os erros dele também, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele é uma figura de Jesus, ele é um homem segundo o coração de Deus, e em grande parte da vida dele, nós temos um modelo, porque como eu tenho repetido, Davi é o homem que nós temos mais detalhes na Bíblia toda, a respeito de um personagem. Não existe uma pessoa na Bíblia que conta mais detalhes sobre a vida dele do que Davi. Né? Você pode falar, e Moisés, tem tanta coisa escrita por Moisés, temos alguns fatos da vida dele, mas não compara, não chega nem perto de Davi em termos de contar as coisas que aconteceram, as coisas que Davi falou, a maneira como ele reagiu. Então, assim como Jesus veio mais para viver do que para falar, Nós temos mais ações, reações, exemplificações de Jesus até do que palavras dele. Então Davi nos mostra, temos muitas coisas escritas por Davi, os salmos, etc. Mas nós temos a vida dele, a maneira como ele reagia. Então eu quero chamar atenção especialmente, não só nesse episódio, mas em muitas situações na vida de Davi, você percebe como ele era um homem segundo o coração de Deus, por causa da forma como ele reagia. Né? Ele tinha reações que, se você se colocar no lugar dele, você vai perceber que não são reações que você esperaria normalmente qualquer pessoa, não são as minhas reações. Como eu reagiria depois de 10 anos, vamos supor, 10 anos fugindo de Saul, vivendo uma vida de fuga, de exilado, de uma pessoa que não tem aonde colocar a cabeça, temendo pela própria vida, 10 anos, e agora finalmente Deus tira. Eu acho que eu cantaria a Deus um salmo de gratidão. Eu acho que eu falaria assim: bendito seja. E nós temos salmos na vida, salmos de Davi, que a gente vê que ele conseguia, vamos dizer assim. Ele não era uma pessoa que não tinha sentimentos normais, né? Porque quando ele falava assim: bendito seja Deus que derrotou meus inimigos, ele falava coisas assim, ele pedia mais do que isso, né? Nos salmos, muitas vezes ele pede a Deus: Deus, me livra e julgue e derrota esses inimigos. Ele falava até em linguagem forte. Então não é que Davi era uma pessoa que não tinha nenhum sentimento forte, muito pelo contrário. Então Davi era muito capaz, nessa circunstância, de cantar até com palavras espirituais, mas de dizer: Deus, o Senhor foi fiel, né? Porque quando Davi teve chance de matar Saul, né, ele falava com Saul. Ele falou assim: olha, um dia, eu não vou te matar, mas um dia, ou ele falava com os colegas dele também, um dia Deus vai julgar Saul, Deus que vai colocar a mão. Então ele podia ter falado, falou assim: olha, Deus que agora veio meu socorro e tirou meu inimigo. Ele podia ter feito até uma palavra bonita, e nós íamos achar: olha, Davi, né, atribuiu a Deus, ele esperou todo esse tempo, e agora ele está agradecendo a Deus por ter acabado com Saul. Você não vê nada disso, né? Nós vamos passar por esse capítulo hoje, nós vamos ver que não existe em nenhum momento, aqui na reação de Davi, uma celebração, porque Saul morreu. E a chave está aqui no versículos 11 e 12. Então o Amalequita contou a história dele. Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou, assim também fizeram todos os homens que estavam com ele. Versículo 12: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jônatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Irmãos, isso talvez nós, muito distantes, talvez eu e você não consigamos fazer aplicação, mas eu quero ajudar, eu quero exortar todos nós que Davi, ele podia ter se distanciado, e nós costumamos fazer isso. A nossa situação hoje com o povo de Deus é uma situação muito mais confusa do que naquele tempo, porque naquele tempo tinha o povo de Israel, e Davi está meio distante porque o rei é contra ele, e passou esse tempo fugindo e tal. Então ele podia ter falado: olha, né, esse povo de Deus que foi rebelde, e o rei, e todos eles também, o povo podia ter me apoiado mais e tal. Ele podia ter se distanciado, ele podia ter falado assim: bom, eu sou do povo de Deus, mas hoje o povo de Deus é assim, assim. Ele podia ter feito isso. Não, ele se identifica com o povo de Deus. Esse povo de Deus é liderado de uma forma errada, não está servindo ao Senhor, está dando vexame ao nome do Senhor. Mas Davi, ele se identifica com o povo de Deus, não importa em que estado eles estejam. Então, nós podemos, quando surge notícias escandalosas, quando falam, em tal igreja aconteceu isso, tal líder fez isso, às vezes nós temos uma tendência, até para os de fora, para assim, bom, isso aí, você também, né? Você também é desse povo, né? Como falavam com Pedro, né? Quando Jesus estava sendo julgado, você também é desse, não, eu de maneira nenhuma. Então nós também temos essa tendência de dizer assim, bom, eu sirvo a Jesus, mas eu não tenho nada a ver com aquela igreja que faz aquelas coisas na televisão, né? eu sou de outra, né? E pelas denominações é fácil a gente fazer isso hoje, né? É fácil a gente dizer assim, tem evangélicos e tem evangélicos, eu não sou daqueles lá, não, eu não sou daqueles que fazem isso, que fazem do evangelho um comércio, não é assim que a gente faz? Né? Eu sou de outra, eu sirvo de uma outra linha, né? Então, Davi, ele não se alegrou na derrota do povo de Israel, embora isso para ele fosse uma notícia muito boa. Acabou o tempo de fuga, acabou o tempo de exílio, acabou o obstáculo para ele chegar ao trono. Ele devia encarar isso como um momento de vitória. Finalmente, demorou, mas finalmente chegou o momento de Davi. Não, ele pranteou e chorou e jejuou por causa de Saul, o primeiro na lista da lamentação é Saul, porque ele é líder do povo de Deus. E porque na lamentação, a primeira coisa que Davi vai falar assim, olha, que essa notícia não vá para os inimigos de Deus, ele é preocupado com a causa de Deus. Ele é preocupado com a situação do nome de Deus, da causa de Deus. Irmãos, alguma coisa tem que acontecer na nossa vida que a gente possa subir além da nossa vida, do meu nome, da minha reputação, que a gente possa sentir mais pelo nome de Deus. Isso precisa acontecer. Então, Davi, ele lamenta por Saul, por Jônatas, por razões de afeto. Davi, lembra quando Davi tinha chance de falar com Saul naquelas vezes, ele argumentava, Saul, eu não te quero mal. Davi amava Saul, Davi amava Jônatas, claro, mas ele amava Saul também. Então ele lamenta até por razões de ligação, ele ama essas pessoas, mas mais do que isso, ele é preocupado por causa do povo do Senhor e pela casa de Israel. Então, isso, irmãos, precisa ser o nosso coração, né? Como eu falei, Davi, a vida de Davi é para nos mostrar como viver. Como viver. Nós podemos ter ordens, mandamentos, uma porção de coisas assim, faça isso, mas tem a vida, tem situações que você não pode esquematizar todas as vezes que acontecer, tem provérbios, né, tem versículos que falam, não é para, né, depois podemos até ler, né, não é para celebrar quando o seu inimigo é derrotado, tem versículos que fazem isso, mas aqui na vida de Davi nós vemos isso vivenciado, nós vemos isso exemplificado, nós vemos como a gente deve viver. A gente deve viver colocando outras coisas acima da nossa própria, do nosso próprio interesse. Se Davi tivesse, que seria supernatural, se Davi tivesse amargura, ou coisa perigosa para entrar no nosso coração, e nenhum de nós é isento de passar por situações de sentir amargura, né, ódio, vingança, né, mas começa com amargura. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Saul está fazendo isso comigo quando eu servi, eu abençoei, eu fiz tudo para ele? Por que Saul? Se Davi tivesse alimentado esses sentimentos, jamais ele teria essa reação. Por isso que eu estou falando, a vida cristã é mais reações do que ações. Porque ele podia se preparar, ele podia fazer aquela fachada, como está, irmão, está tudo bem, mas dentro de você está se segurando, porque não condiz, seu coração não diz isso. E quando esse momento chega na nossa vida, você não tem tempo para se preparar, você vai reagir, você vai dizer, graças a Deus. Não, peraí. Não, vamos lamentar, vamos, né? Mas a reação já foi, né? Mas ele não tinha essa amargura no coração. Você ia dizer uma coisa? É, a reação de Davi não tem lógica humana, né? Não tem, por isso que assim, é uma coisa sobrenatural, é a operação de Deus, porque uma pessoa não pode, né, ter esse tipo de sentimento, né? Nós não temos isso, né? Então, que Deus trabalhe em nossas vidas, né? Se tem alguma área na sua vida onde você tem amargura, você fala, não, eu aceito Deus, é aquilo que eu tenho falado, você pode falar com Deus aquilo que está te perturbando. Deus aguenta você falar assim, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Se você falar com Deus, querendo que Deus mostre, que Deus, né, Jó falava com Deus assim, alguns dos profetas, ah, por que eu nasci? Por que isso me deu esse encargo? Os homens de Deus falavam coisas pesadas com Deus, Jeremias, né? Então, nós podemos falar com Deus, mas nós temos que deixar Deus tratar com essas amarguras, com essas coisas no nosso coração, porque senão nesse momento vai sair para fora, né? Porque são reações. Então, vamos só ler esse texto em Provérbios 24, né? Que é um texto que fala sobre nossa reação diante do... quando Deus julga os nossos inimigos, né? Qual deve ser a nossa reação, né? Provérbios 24, 17. Quando teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e dele desvie a sua ira. O que quer dizer isso? Deus vai tirar a ira do inimigo e voltar contra você. É isso que quer dizer. Então, é muito sério isso, né? Não adianta esconder, né? Aqui fala assim, para que o Senhor não o veja, né? Interessante, né? Que o Senhor vai ver, né? Nós podemos pôr uma fachada para fora, mas Deus vai enxergar, né? Vamos ver um versículo que é muito famoso de Jeremias, só para exemplificar esse sentimento. Jeremias 9, versículo 1. É esse sentimento em relação ao povo de Deus. Será quanto, né? Eu às vezes, a gente fala, às vezes ouve outras pessoas falarem, mas é muito pouco enfatizado isso, né? Nós vivemos numa época em que nós estamos sendo muito, muito bombardeados com a ideia assim, de que tem que buscar a Deus por causa das suas necessidades, para ser liberto das coisas que estão oprimindo você. Não existe muita ênfase para esse tipo de coisa aqui, mas Deus está procurando pessoas que têm o coração de Davi, o coração de Jeremias. Olha aqui, Jeremias 9:1. Oxalá minha cabeça se tornasse um manancial de águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite, e os mortos da filha do meu povo. E ele vai continuar assim, porque Deus deu uma palavra muito séria para Jeremias, e ele, então, ele sabia que Deus ia julgar o povo de Deus, mas o coração de Jeremias, assim, olha, eu sei que Deus vai fazer isso. Teve um momento que Deus até falou com Jeremias, não adianta você orar mais, não vou mais reverter a situação, mas ele tinha que chorar, e Jeremias escreveu o livro de Lamentações, que é sobre isso. E mais um texto só para enfatizar isso, Amós capítulo 6, versículo 6. Não vou ler todo o contexto, mas o primeiro versículo, Amós 6:1, fala assim: ai dos que repousam em Sião, dos que estão seguros, né? Depois pulando para versículo 6, que bebeis vinho em taças, vos ungis com o mais excelente óleo, né? Ele descreveu em todos os seis versículos como o povo de Deus está, não é pecado, eles estão assim, se aproveitando das coisas boas, eles estão se reclinando nas suas casas, estão bebendo vinho, estão ouvindo música, estão, não é coisas pecaminosas, mas olha aqui, por que, que Deus está bravo? Versículo 6, que bebeis vinho em taças, vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis por causa da ruína de José. Então, e tem vários outros textos, né? Ezequiel, quando o anjo vai marcar as pessoas, ele fala assim, marque todos aqueles que gemem e que suspiram por causa do povo de Deus. Então, Deus está procurando um coração como o coração de Davi, que quando houve a derrota, por mais que essa derrota pudesse ser boa para Davi pessoalmente, ele estava mais preocupado, a visão de Davi era a visão do povo de Deus. Lógico que essa derrota de Saul faz parte do propósito de Deus de tirar um rei que não serve a Deus e vai introduzir o reinado de Davi. Então, em última análise, isso faz parte. É uma coisa boa mesmo dentro dos propósitos de Deus. Mas Davi lamenta porque esse processo da derrota, da queda e derrota e morte de Saul é uma coisa que causa vergonha para Deus. Então Deus vai trabalhando, no final Deus vai ter a vitória, mas passa por um processo que traz vergonha para o nome de Deus. E Davi vai lamentar esse fato, né? Então nós sabemos que no final da história, né, como eu já ouvi vários pregadores falar assim, eu já olhei, sabe quando você lê o livro de suspense, você não aguenta o suspense, aí você olha no fim e fala, mas deixa eu ver quem morre, quem não morre, que daí eu leio o livro com tranquilidade, né? Então a gente já olhou o fim da história lá em Apocalipse, a gente sabe que Jesus ganha, amém, irmãos? Né? A gente já sabe que no fim vai dar tudo certo, mas e o processo? E quantas pessoas, sério mesmo, sério isso, quantas pessoas, Jesus vai vencer, agora quantas pessoas vão cair como Saul pelo caminho, não é verdade? Quantas pessoas? Então isso causa lágrimas, isso, né? Eu sei que Jesus vai ganhar, eu sei que Deus vai trabalhar na história para que tudo seja como Ele quer, mas quantas pessoas não vão passar na prova como Saul não passou? Então Davi tem essa lamentação, ok, essa foi a reação de Davi por causa de Saul e pela causa de Deus.
Nós temos sempre a tendência de achar que a nossa igreja é a pecadora. Quando nós somos abordados na rua sobre a atuação de uma outra igreja, é sempre um motivo de crítica.
Eu não sou dessa, né? Pode criticar à vontade, porque eu também não sou, né?
Nós temos a facilidade de colocar a visão da igreja. A visão da outra igreja é outra. Então, sempre procurar um criticar, porque a pessoa que não é crente, ele quer sempre desmerecer a obra do Senhor. E o que Deus quer mostrar para nós é que Ele vai levantar só um exército.
Só um exército. E é povo de Deus. O povo aqui nessa época não era um povo que estava sendo fiel a Deus, mas Davi fala em 2 Samuel 1,12, né? Pelo povo do Senhor, eles eram povo do Senhor. Nosso coração, irmãos, precisa gemer, sabe assim, como alguém da sua família. Alguém da sua família foi para um mau caminho, não está sendo fiel a Deus, ou não está sendo vivendo uma vida justa, honrosa, mas você não gosta de ver ninguém falar mal, não é verdade? Porque ele é sua carne, ele é seu sangue. Né? Então nós temos essa lamentação, tem muita coisa errada no meio do povo de Deus, tem Saul por aí, tem povo que não está sendo, tem isso, mas o nosso coração chora por isso, amém, irmãos? Nosso coração não exulta, nosso coração chora por causa desse fato. Então essa é a reação. Ok, agora a próxima reação, versículo 13, né? Percebe assim que o primeiro impacto da notícia foi essa, né, ele rasgou as vestes, começou a prantear, né, sentiu isso, aí depois, sabe, pela sequência aqui, parece, hein, caiu a ficha. Quem que é esse sujeito que trouxe essa notícia para mim? Não é, não é, não é mais ou menos assim? Parece que depois a reação dele pela causa do Senhor, pela derrota, Saul e Jonas, isso foi a primeira coisa, né? Mas depois ele pergunta, versículo 13, então Davi perguntou ao moço que lhe trouxera a nova, de onde és tu? Ele já tinha falado, né? Mas né, a coisa mais importante da história era a morte de Saul, a derrota de Israel. Aí ele voltou e falou assim, quem que você falou que você é mesmo? Né, de onde que você é? Respondeu ele, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Disse-lhe Davi, como não temeste estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse, chega-te e lança-te sobre ele. E o moço o feriu de sorte que morreu. Ele pensando que ia ser promovido, que ele ia ser um dos ministros do, né, do novo governo e tal, assim, né? Levou outra coisa. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Davi era muito forte sobre isso. É só para completar essa ideia, tem um versículo no capítulo 4, 2 Samuel 4, quando ele reconta esse mesmo episódio. É, 2 Samuel 4, 9. Respondeu Davi a Recabe, a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se aquele que me trouxe notícia, dizendo, Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, né? Então ele vai chegar a outro ponto aqui, mas eu só queria chamar a atenção que Davi entendeu que esse moço estava procurando vantagem, né? Ele chegou como quem ia contar uma boa notícia para mim. Eu quero fazer um comentário aqui, porque é importante, alguns de nós podemos estar em posições de liderança, como eu falei, assim, existem muitos níveis de liderança, dentro de uma família existe liderança, existem intrigas, existe o irmão que delata o outro, existem uma série de coisas. Então, em todo lugar onde existe liderança, existe esse fenômeno que eu estou te falando, né? Eu posso estar indo meio longe nessa história aqui, mas é basicamente o mesmo princípio. Aqui o moço não estava propriamente contando uma fofoca, uma coisa assim, mas ele queria explorar uma tendência que existe, como eu falei, onde tem liderança, onde tem poder, nós almejamos o poder. Então, onde tem um líder, quem não, né, não tem assim rebeldia, que eu vou tirar esse líder e ocupar o lugar, isso é pior, né? Mas, às vezes a pessoa fala assim, não, ele é o líder, né? Não estou ameaçando a posição dele, mas eu quero chegar perto dele porque ele me põe numa posição perto dele, né? Ele me dá uma posição de autoridade. Então, as pessoas chegam perto, isso na política, na igreja, em todo lugar, as pessoas chegam perto do líder, porque o líder pode dar posição, pode dar favor, pode dar status, pode dar vantagens. E isso é muito sério. Aliás, nós estamos presenciando nas histórias políticas contemporâneas, né? Nós estamos vendo quanta coisa errada acontece, que mancha, na verdade, e Davi não foi isento disso. Davi tem os seus guarda-costas, né? Os seus mais próximos, Joabe, por exemplo, não são pessoas com a mesma natureza de Jesus, né, assim, e mancham de certa forma, né, isso, como eu falei, a gente está vendo todo dia nos jornais, como as pessoas próximas às posições de poder, próximo ao presidente, próximo aos que estão em poder, às vezes eles mancham toda a situação. Não estou nem entrando no mérito se o líder responsável, né, ele sempre fala que, ah, eu não sabia, não tem nada a ver com isso, e nem sempre a gente acredita nisso, mas pode até acontecer. Olha só, Davi passou por isso, tinha coisa que Joabe fazia que Davi abominava, vai acontecer agora nos próximos capítulos aqui. Joabe vai matar Abner e Davi abominou isso, e outras coisas mais. Então, muito cuidado sobre as pessoas que chegam perto e querem uma vantagem, mas não têm o coração pela causa que o líder tem. O líder não faz tudo, ele precisa de outras pessoas. Ele precisa de pessoas leais. Mas pessoas leais, às vezes são muito leais, mas são cegamente leais. Joabe, nós temos muita história sobre Joabe pela frente, e ele é uma personagem difícil de interpretar na Bíblia, porque ele é uma pessoa muito leal, mas ele não tem um fim bom, e ele fez muita coisa errada. Então, nós temos essas histórias para nos mostrar que a lealdade que Deus aprova, que é muito importante, mas temos que saber que tipo de lealdade que você, se você tiver uma posição pequena que seja de liderança, mas você tem alguém perto de você, põe alguém que seja leal, sim, mas seja leal ao ponto de apontar para você e falar assim, você está fazendo uma coisa errada, e não uma pessoa que vai fazer, vai te apoiar nos erros, que é uma coisa errada, ou que vai procurar tirar vantagem dessa posição. Então, eu vejo aqui, Davi já está sendo, vem sendo preparado há tempos para ser rei, mas nessa primeira, vamos dizer assim, essa foi a primeira, Saul já morreu, a primeira coisa que ele faz, antes de ser aclamado rei, mas a primeira coisa que ele faz após a morte de Saul, é isso que nós estamos lendo aqui, ele exerceu juízo, ele cortou pela raiz uma pessoa que veio achando que ia tirar vantagem da morte e da derrota de outra pessoa. O reino de Jesus, o reino de justiça, não é edificado dessa forma, irmãos, não é edificado através de política, não é edificado através de tirar vantagem, não é assim, olha, eu vou chegar lá e eu vou contar como Saul foi morto, eu vou até falar que eu que matei. E Davi falou assim, você não entendeu o Espírito, como Jesus teve que falar com os discípulos deles, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eles também tinham aquela ideia assim, vamos chamar fogo do céu para esse povo que está contra nós, não é esse espírito. Então, tirar vantagem, eliminando, eu coloquei aqui na folha, eliminação de aproveitamento pessoal. Olha, eu não sei se você percebe, mas quanta coisa no reino de Deus é feito assim em nome de Deus, mas as segundas e mais importantes intenções são aproveitamento pessoal, o meu ministério, a minha fama, eu ser realizado. Muitas pessoas que não conseguem, infelizmente, mas eu não estou apontando o dedo para ninguém, isso está em todo o nosso coração, mas tem muita gente que está na obra de Deus, porque não deu certo no mundo secular, e está tentando tirar vantagem financeira e realização na obra de Deus. A obra de Deus não é feita dessa forma. Nós não chegamos aí tentando tirar alguma vantagem pessoal, ele não veio com o espírito certo. E outra coisa que a gente só observando, porque essas imagens são importantes para identificar o que simbologia, o homem é a malequita, que nós vamos juntar as figuras que nós temos dos amalequitas. Quando o povo de Deus saiu do Egito, os amalequitas vieram, por isso que Deus mandou exterminar todos, os amalequitas vieram e atacaram Israel por trás para pegar os doentes, aqueles paralíticos que não conseguiam andar, eles matavam esses, uma atitude covarde, eles são que nem urubus, querendo uma coisa, um cadáver, querendo aproveitar, quando Davi está fora, eles vêm e pegam todos, segundo episódio dos amalequitas, eles vêm quando Davi está fora, quando não tem soldado, e pegam todas as mulheres e crianças. E agora a terceira ocasião aqui que nós temos dessa figura dos amalequitas, O homem chega, o que esse homem estava fazendo? Ele não era soldado nem do lado dos filisteus e nem do lado de Israel. Ele estava ali para espreitar, para tirar uma vantagem. Tem gente que está só ali esperando, aliás é o espírito satânico, só para tirar vantagem de um momento de derrota. Achou Saul morto, eu levo as coisas para Davi e tiro vantagem, mas sem enfrentar a batalha, sem nenhuma coragem, é uma atitude vergonhosa, covarde, né? Então essa é a figura dos amalequitas, e na verdade os amalequitas representam a nossa carne, por isso que Deus deu a ordem, assim, tem que eliminar tudo, não pode sobrar nada, porque essa é a nossa carne. A nossa carne quer aproveitar, quer uma vantagem, quer uma coisa de graça. Nós não queremos pagar preço nenhum, nós queremos, né, é aquela coisa, né, vou ganhar na loteria, vou ganhar uma vantagem, eu vou tirar alguma coisa que eu não fiz. Isso não é a atitude certa. Entendeu? Então, é bem essa figura, essa imagem que nós temos dos amalequitas. Ok, agora nós estamos a partir do versículo 17... O tributo que Davi presta a Saul e Jônatas. Vamos ler, capítulo 1, versículo 17. Lamentou Davi a Saul e a Jônatas, seu filho, com esta lamentação ao arco, mandando que fosse ensinada. Alguém comentou que, porque geralmente quando um rei de Israel morria, fala, né, todo o povo lamentava, pranteava, ficava de luto. Nós não temos nenhum registro de nenhuma lamentação por Saul. Uma pessoa lamentou Saul, o homem que ele vivia perseguindo, Davi. Mas ele fez questão de ensinar isso. Todos os homens dele rasgaram as vestes e prantearam junto com Davi por causa da liderança de Davi, e ele ensinou essa lamentação a toda a tribo de Judá, porque Davi vai demorar um pouco para se tornar rei sobre todo Israel, vai demorar 7 anos, né? Mas ele ensinou essa lamentação aos filhos de Judá, está escrito no livro de Jazar. Então vamos ler: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, né? Essa frase. Como caíram os valentes? Ele vai repetir isso 3 vezes nessa lamentação. Como caíram os valentes? Davi não podia falar assim, mas Saul não era tão valente assim. Ele podia, não, ele não fala mentira, ele não fala que Saul era uma pessoa que não era, mas ele não faz nenhuma menção dos erros de Saul. Ele faz menção que Saul realmente era um guerreiro valente. Depois ele vai falar do amor que havia entre Saul e Jônatas, que eles eram unidos, né? Que era uma coisa verdadeira. Então, como caíram os valentes? Não o noticieis em Gate, que era dos filisteus, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Então, ele está lamentando a vergonha do povo de Deus, e está lamentando o fato que os inimigos vão saber disso, né? Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem tenhais campos que produzam ofertas, pois aí foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, nunca se retirou o arco de Jônatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Então, ele está fazendo bastante elogio ao fato, assim, de que eles eram valentes na batalha, e que eles, até o fim, eles foram firmes na guerra. Versículo 23, Saul e Jônatas, tão amados e queridos em vida, também na sua morte não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Você pode falar assim, não, mas espera aí, Saul não era tão bom para o filho dele, né? Não teve até uma vez que ele jogou a lança para matar Jônatas, mas isso porque ele ficou meio possesso assim. Mas se você olhar a história lá atrás, uma vez quando Jônatas vai falar com Davi, capítulo 20, parece, ele fala assim, olha, meu pai não vai fazer coisa nenhuma sem falar comigo. Esse era o relacionamento que havia entre Saul e Jônatas, Né? Então, ele se entregou ao espírito maligno, Saul, mas havia sim uma união, havia sim um relacionamento de pai para filho muito precioso aqui, e acreditamos que foi por isso que Jonatas também não deixou o pai até o final. Né? Então, havia sim, tão amados e queridos em vida, também na sua morte, não se separaram. Versículo 24, vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vesti de escarlata de delícias, que adornava os vossos vestidos com ornamentos de ouro, provavelmente pelas coisas que ele trazia de volta da guerra, ele trazia riquezas para o povo de Israel, então era para o povo lamentar. Depois de novo aqui, versículo 25, como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas foi morto nos teus montes. Então, no início ele fala de Israel, ele fala do rei, ele fala de Saul e Jonatas junto, mas logicamente Davi vai fazer uma menção muito especial para Jonatas, porque havia algo também especial, que Jonatas foi morto nos teus montes. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, terceira vez, e pereceram as armas de guerra. Quem, até o Maurício estava comentando comigo, que ele já ouviu até entre evangélicos, né? A ideia de que havia um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas, né? Um absurdo, mas quem não tem uma revelação de Deus, ele olha isso aqui, ele não consegue enxergar de outra forma, né? Mas evidentemente não havia nada disso, é uma coisa incompreensível, assim como a gente falou sobre a reação de Davi, sobre a morte de Saul. O relacionamento, aquilo que havia, como eu tenho falado sobre Jonatas, era uma coisa sobrenatural. Isso representa, por que que ele fala mais maravilhoso do que o amor das mulheres? Não é para desmerecer o amor de família, mas havia um elemento, né, o amor e o sacrifício, normalmente esse amor sacrificial de Deus só se consegue mostrar através de amor de família, né? O que a mãe faria pelo filho, né? O amor entre homem e mulher, a pessoa abre mão, a pessoa se sacrifica, então é uma figura do amor de Deus, né? E a família é a base, Deus quer formar uma família, então tudo isso aí é muito importante. Agora, o amor de Jonatas por Davi, de Davi por Jonatas, né? Se você lembra, né? Primeiro no capítulo 18, né? Quando Jonatas abre mão, dá para ele todos os símbolos da realeza, ele dá para Davi e fala que ele amava Davi mais do que a sua própria alma. Então, havia algo sobrenatural, isso não existe, irmãos, isso não existe, por isso que quem não entende tem que falar, só podia ser homossexual, porque não tem outra explicação, mas na verdade nem no amor homossexual ou sexual, não existe uma explicação disso, isso aqui é sobrenatural, isso é o verdadeiro amor que Deus derrama nos nossos corações, e isso precisa acontecer mais, é inédito, quem que abre mão do seu próprio lugar na igreja, você não ouve falar disso, alguém que fala assim, não, eu abro mão, eu saio da liderança, eu dou lugar para uma outra pessoa, eu amo tanto a causa de Deus, você é chamado, Jonatas via que Davi era ungido de Deus, ele tinha um chamamento, então ele abria mão porque ele amava a Deus, na verdade o amor uns pelos outros, ele nasce do amor de Deus, Jonatas podia amar Davi porque ele amava a Deus, depois naquela despedida deles, né, quando Jonatas descobre que o Saul realmente vai, tem intenções, aí eles vão para o campo, e aí um chora sobre o outro, fala que Davi excedia, né, ele era mais emotivo, ele era muito forte nas reações, Deus ama pessoas que amam com paixão, Deus gosta de reações fortes, mas reações sobrenaturais, reações além da natureza humana, então nós temos que buscar isso em Deus, isso não está em nós. Mas o amor de Deus, se nós estamos buscando o Espírito Santo, a vida de Deus em nós, tem algo que não é uma coisa pacata, aquela assim, existe uma perseverança, uma paciência com as provações, eu estou passando por essas coisas, mas tem um sentido, né, que Davi mostra muito, que não é só para ficar assim, pacificamente, aceitando, ele tinha paixões fortes, ele tinha reações fortes, então ele tinha uma tristeza, e isso aqui é outra coisa importante notar, que hoje muitas pessoas acham que não deve demonstrar muito, existe, que estão usando muito esse termo assim de negação, né? A pessoa nega que tem, né? Procura enganar a si próprio ou enganar os outros, né? Assim, você passa por uma tristeza, mas você é segura, você não chora, você passa firme, você é forte. Não, Davi venceu essa tristeza porque ele lamentou, porque ele colocou em palavras, angustiado estou por ti, meu irmão Jonas. Isso é uma coisa importante notar, que Deus ama a expressão, nós podemos expressar. Nós podemos dizer, olha, eu estou profundamente triste. Jesus falou assim, estou angustiado até a morte também. Então nós podemos expressar, né? Agora, as reações erradas com tristeza são fuga, depressão, falta de esperança, tentar segurar para si mesmo. Isso são reações erradas, ou como às vezes a pessoa até vai esquecer as coisas em bebida, ou, né, isso é pior ainda. Mas nós podemos não beber, mas a gente tenta trabalhar muito para esquecer daquilo, ou, sabe, fugir, não. Tem que fazer, tem tristeza, aconteceu uma coisa ruim, nós admitimos, nós expressamos. Como é que você está, irmão? Você, né, alguém da sua família morreu? Não, eu estou muito triste, estou muito angustiado, mas eu estou expressando para Deus, né? Eu estou colocando para Deus. Então, a vitória não é passar por cima, não é fazer de conta que não tem problema, mas é lamentar. Existe lugar para lamentação. Jesus chorou sobre Jerusalém, não foi? Ele chorou sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis acolher vocês? Quantas vezes eu falei? Quantas vezes? Mas vocês não quiseram e vem mesmo a destruição. Então, existe um lugar para lamentação. Mas, e aqui, esse relacionamento, né, de Davi e Jonatas é uma coisa muito profunda. Eles não desfrutaram. Né? Eles não viveram juntos, eles não puderam desfrutar do reinado, do resultado. Jonatas deu a vida, isso pode acontecer. Um verdadeiro, eu tiro várias coisas daqui, né? Que é assim, esse verdadeiro, Davi tinha muito mais identificação e união com Jonatas do que até com esses homens que estavam cercando. Jonatas entendia muito mais os princípios do reino do que Joabe, não é verdade? Né? Ele tinha, mas ele não viveu junto, não foi possível. Existem essas tragédias, irmãos, eu não sei explicar, mas existem. Existem pessoas que dão a vida. Jonatas foi fiel, acreditou, em muitas maneiras ele possibilitou a vida de Davi, ele fortaleceu Davi uma vez lá no deserto, ele fez o que ele pôde para viabilizar o reino, mas ele acabou dando a vida. Então, essas coisas acontecem. Deus tem chamamentos para uns, Deus tem chamamentos para outros, né? Nós temos que ser fiéis, né? Jonatas foi um homem bem sucedido, ele teve, né, a sua vida reconhecida, coroada de honra? Não teve. Acontece isso. Tem pessoas que mantêm uma posição diante de Deus que é muito importante. Só na eternidade nós vamos saber a importância da posição de Jonatas. Mas ele morreu junto com o pai dele no vexame da derrota de Israel para os filisteus. O fim dele foi esse. Ele não colheu os resultados, mas Davi colheu. E por isso, o amor dele, né, isso é por isso que é mais maravilhoso, porque extrapola, vai além. Mas isso pode acontecer dentro da família. O problema, sim, que o amor de família, de mãe para filho, de marido para mulher e vice-versa, de filhos para pais, isso tem já uma coisa que Deus plantou, uma coisa natural, mas nós precisamos ver isso ultrapassado, irmãos. Ir além daquilo que é natural e entrar nesse nível que o corpo de Cristo vai ser edificado e fundamentado por esse tipo de amor que abre mão para que a causa de Deus seja realizado. Senhor Deus, nós olhamos para esse modelo, ó Deus, sabemos que não existe em nós, mas sabemos também que teu Espírito é o mesmo Espírito que operava naquele tempo, o mesmo Espírito que atuava em Jesus, está habitando em nossas vidas. Ó Deus, desperta esse Espírito dentro de nós. Ó Deus, opera profundamente, para que nós possamos entender que nós não precisamos almejar posições, nós não precisamos buscar vantagens para ser lá em cima com Davi. Nós podemos até ser um Jônatas para dar nossa vida e nunca ser reconhecido, mas se nós estivermos amando e buscando o teu reino e amando as pessoas que estão dando a vida pelo teu reino, mesmo à distância, mesmo sem desfrutar aquele amor, aquela comunhão que Davi e Jônatas nunca puderam experimentar juntos, em paz, em segurança, ó Deus, isso é real porque vai além da distância e vai além da própria vida. Senhor Jesus, é isso que nós queremos, porque nós queremos que o teu reino venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. O domingo que vem é a ceia. Então, a nossa próxima aula é o outro domingo.